Muito bom dia. Vamos então dar início aos trabalhos do nosso grupo de trabalho que aborda o Estatuto do Cuidador Informal e as minhas primeiras palavras são de saudação ao Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Sr. Dr. Manuel de Lemos, e também ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. Dr. Cardoso Ferreira, a quem saúdo com muito gosto e um grande apreço por de novo se encontrarem junto de nós nesta Casa da Democracia e no sentido de abordarmos nesta audição a apreciação dos projetos de lei número 801 do Bloco de Esquerda, 804 do PCP, ambos prevêem precisamente a criação do Estatuto do Cuidador Informal e também os projetos de resolução 1400 do CDS e 1408 do PAN. É nesta perspectiva que, mais uma vez, agradeço a disponibilidade manifestada e a presença para nos transmitirem o que pensam relativamente a estas matérias, a opinião que a União das Misericórdias Portuguesas tem sobre o cuidar em casa e o cuidador informal, neste caso, em concreto, quem cuida e quem é cuidado. Bem-haja, teremos mais ou menos 15 minutos, à volta disso, sem nenhuma pressão. Passarei a palavra às senhoras deputadas presentes. Dos grupos parlamentares, nós está a decorrer a reunião da OIT, portanto estamos com muitos deputados em Geneve na reunião da OIT e estão aqui representados pelas senhoras e pelos senhores assessores. Também está a decorrer a reunião do senhor Ministro da Cultura, isto há terças-feiras as comissões são muitas e então os deputados, mesmo os que são suplentes, vão-se reversando de um lado para o outro. Em todo caso, será gravada esta audição e ficará disponível para quem desejar ouvir. Sr. Dr. Manuel de Lemos, Sr. Presidente, queira ter a gentileza, por favor.
Então, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente e todos os presentes. Dizer que é com muito gosto que a União das Misericórdias vem ao Parlamento, como disse muito bem, a Casa da Democracia, sempre que for convidada para cá vir, é um prazer vir cá. No caso concreto, venho eu e o Dr. Fernando Cardoso Ferreira, que também foi aqui deputado durante 20 e tal anos e, portanto, conhece bem os cantos à casa e, portanto, com todo o gosto, dizer o seguinte: nós recebemos estes quatro documentos na quinta-feira. Sexta foi feriado, depois meteu-se o fim de semana, não tivemos assim um tempo excessivo para refletir e debater internamente aquilo que os documentos dizem, mas por isso, digamos, o que vou dizer tem muito a ver com a minha própria posição pessoal nesta matéria, uma vez que não houve, como disse, muito tempo para a União das Misericórdias formalmente estudar e apreciar o assunto. E até começava por dizer que a questão do cuidador informal em si própria, e por isso é que nem sequer pedi adiamento desta data, é uma matéria que nos tem preocupado há muito tempo. Há muito tempo. E porquê? Porque nós percebemos que, com o tipo de respostas sociais que temos, ainda muitas vezes, são muitas vezes os cuidadores informais que precisam, que acabam por prestar cuidados às pessoas e portanto, normalmente familiares. E, portanto, neste contexto, é uma matéria que nos tem preocupado a nós. Recordo este, vale a pena até dizer-vos, sem nenhuma, que a propósito, por exemplo, da questão das demências, nós temos sempre, fizemos até uma candidatura ao quadro comunitário para fazer, nós fizemos um primeiro programa, pós 15 minutos, então deixaram-se. Nós começamos a perceber nos nossos herpes, nos nossos lares, que havia um número cada vez crescente maior de pessoas com demência. E todos os dias nos chegavam, a mim e às pessoas que trabalham na União e aos provedores, casos dramáticos de pessoas com demência, das famílias com pessoas de demência. Isso levou-me aqui até há uns anos a ir visitar em Espanha, que sabia que tinham feito um trabalho interessante, uma unidade em Mérida, e até quando lá cheguei, deixem-me contar isto, o administrador resolveu-me mostrar as muralhas da cidade, e eu que não tinha ido lá para aquilo, não percebia porque é que ele não havia maneira de me mostrar a unidade. Só me mostrou a unidade no dia seguinte. Porquê é que me mostrou a unidade no dia seguinte? Porque no dia que estava apresado, depois ele explicou-me e pediu-me desculpa, um doente com demência tinha morto vários outros utentes durante. Porquê? Porque saía dos quartos, a questão dos dementes nas primeiras fases da doença tem, ao contrário de um idoso acamado, tem imobilidade, ele saía dos quartos, depois desorientou-se. Não, quando entrava nos quartos, estava lá uma pessoa na cama e ele não fazia mais. Era um homem vigoroso, apertava-lhe o pescoço, matou várias pessoas naquela noite. E por isso é que o senhor não me queria mostrar, porque estava aquilo cheio de polícia, etc. E isto, depois eu tive conhecimento, aqui numa unidade aí no nosso país, que um idoso com demência arrancou uma orelha a uma pessoa que estava acamada. Portanto, digamos, nós percebemos que esta questão das demências não podia ser tratada de ânimo leve, era uma questão crescente. Depois comecei a conversar com várias pessoas que se tinham dedicado a isto e os números variam muito, muito. Há quem fala em 150 mil pessoas, há quem fala em 300 mil pessoas. E, portanto, nós tomamos na União das Misericórdias Portuguesas a decisão de fazer no âmbito dos cuidados continuados, porque não há outro âmbito, não há outro âmbito, isto é uma questão séria, uma unidade para cuidar de pessoas com demência. E devo-vos dizer que sejam 150 mil, sejam 250 mil, seja lá o que Portugal tem neste momento construído de raiz, para além de uma, para as pessoas metidas na rede, é a unidade Fátima da União das Misericórdias Portuguesas. Não há mais nada. Há, como disse, uma unidade privada aqui em Lisboa que tem custos incomportáveis pela maioria dos portugueses, a maioria esmagadora dos portugueses. E neste contexto, eu tenho muito gosto em convidar a Comissão Parlamentar, se quiserem lá ir ver, visitar, percebem o que eu estou, já falo, percebem bem do que eu estou a falar e isto deve-lhes ter dito lá o que isso representa. O que é que isso representa? Nós, nessa altura, isto até para perceberem, nós fizemos um programa chamado Vidas, em que convidamos todas as universidades e toda a gente que, de alguma maneira, de uma ou de outra, liderava com a demência, para tentar, a partir de Fátima, fazer formação a formadores para que as pessoas que estão, enquanto não há outras respostas públicas mais assumidas, nós pudéssemos funcionar. Este programa decorreu com muito sucesso, permitiu-nos, eu devo-vos dizer que fez-se um estudo a um conjunto de 28 unidades, tiradas ao acaso e, portanto, não havia nenhum. Eu tinha a sensação que nós íamos encontrar cerca de 30 a 35% de pessoas com demência. O estudo feito pelos investigadores que lá estava apontava para cerca de 80% das pessoas com demência. E isto dá a dimensão do que é a questão das demências e perceber, e nós não vamos ter nos anos mais próximos nenhuma outra forma que seja pela via dos cuidadores informais ou então para o país, para construir coisas só para este género. E por isso fizemos uma candidatura àquilo que íamos chamar o programa Vidas 2, que tinha por objetivo também abranger os cuidadores informais. Infelizmente, essa candidatura foi chumbada, ou não foi, o que nos está a levar agora a fazer por meios próprios, porque pensamos que os recursos da União Europeia também davam para isso, não era para nós, a União não ganhava nada com isso, era para formar pessoas, mas enfim, não passou. Mas isto só para vos dizer que nós estamos, de facto, muito preocupados com o cuidador informal, queríamos ajudar os cuidadores informais a perceber melhor como cuidar do objeto do seu cuidado e também queríamos, obviamente, fazer, naturalmente, muitas destas pessoas Isso não teria só a ver com a questão das demências, mas das dependências em geral, seria muito mais vasto, a questão do descanso do cuidador, que nos é para nós um tema muito querido, porque nós temos encontrado muitas pessoas com as suas vidas arrasadas, porque para além das suas profissões ou dos seus trabalhos, ou mesmo quando não têm isso e consagraram as suas vidas a tomar conta das pessoas, dos entes queridos, se veem, digamos que não podem ter férias, não podem sair, não podem nada, digamos. Tive essa experiência em casa com a minha mãe, e eu e a minha irmã tínhamos que nos renovar, por exemplo, para termos, passar uma semana simples de descanso na praia, por exemplo. Não era possível fazer de outra maneira. E por isso, e quem viveu isso sabe bem que as coisas não são nada fáceis. E, portanto, se me permitem, uma primeira conclusão destes quatro projetos, é a preocupação, isso que vale a pena saudar, é a preocupação dos diferentes partidos em criar os cuidadores informais. E esta é, assim, uma primeira nota que vos deixava em relação a esta matéria. Uma segunda nota tem a ver, e lendo assim, houve algumas coisas que eu francamente também não percebi, porque, por exemplo, uma coisa é termos cuidadores informais, outra é profissionalizarmos cuidadores informais. E isso é algo que tem que ser. E quem é que procede a essa profissionalização? E quem é que caracteriza essa profissionalização? Alguns dos projetos empurram para o Estado isso. Tudo bem, desde que fique bem regulamentado, mas já as autarquias parece mais complicado, porque, tanto quanto eu sei, não conheço nenhuma autarquia que tenha capacidade neste momento. Não quero dizer, mas se tiver com isto, vai criar essa capacidade. Bem, pode ser, mas enfim, dá-me a impressão que talvez valesse a pena aproveitar o know-how que as instituições do setor social têm nesta matéria. Não estou-me a referir só às misericórdias, mas há, sei lá, desde, para não referir misericórdias, a questão da Fundação Alzheimer e outras assim, que têm quem uma postura nesta matéria. Também, por exemplo, no projeto do PAN, me fiquei com algumas dúvidas quando se fala em disponibilização de camas públicas. Não percebi bem o que isto era. São hotéis a construir, são residências a... Não percebi, fui eu que não percebi, como disse, não percebi isto bem. Já agora gostava também de ver uma... Quer dizer, só há um dos projetos que fala em... Eu estou a falar assim um bocado errático, porque me parece que é mais importante do que... Que é a questão do... Só um, que é o projeto do Bloco de Esquerda, que fala em... numa verba concreta, do que eu percebi que aqui está. E tem uma verba que, se não me engano... É a mesma verba, o que diz lá no projeto, que foi recolhida das famílias de acolhimento. Estamos a falar de 375,97, se não me engano, neste momento. Vale a pena, dir-se-á, não é pelo mesmo motivo, mas em todo o caso não deixa de ser interessante. Eu tenho ideia, e portanto com reserva vou dizer o que vou dizer a seguir, tenho ideia que em Lisboa não há nenhuma família de acolhimento. Ninguém respondeu a farmácia. Isto foi uma iniciativa da Misericórdia de Lisboa, e que no Norte, sim, há alguns, haverá uns 50 casos, 30, 40, 50, mas aqui em Lisboa não há. O que não dei, houve uma altura em que eu acompanhei isto, havia um, e depois penso que até essa terminou. O que era interessante perceber porquê, eu confesso que não percebi, eu acho que a ideia da família de acolhimento é uma ideia positiva, não percebi porquê, porque o recurso é pouco, é pequeno, provavelmente. Portanto, se para tomar conta de uma criança isto não teve resultado, porque tomar conta de uma pessoa com é capaz de ser ainda mais pesado. Em todo o caso, gostava de dizer que para uma pessoa que trabalha, chega a casa e tome conta do seu, atua como cuidador informal, A verba proposta aqui, não posso deixar de chamar à vossa colação isto, são menos 10 euros do que se paga hoje a uma instituição, que o Estado hoje paga a uma instituição do setor social por tomar conta do idoso durante 24 horas, 365 dias por ano. Porque com participação pública anda nos 386 euros, portanto, estamos a falar de 10 euros de diferença. O que é que me parece? Eu acho que é muito sensato, alguns projetos dizem isso, nomeadamente do PCP, entregar isto ao governo, de alguma maneira, o estudo e a responsabilidade de montar o esquema, parece-me sensato. E portanto, e estudarmos isto de uma forma, como é que eu diria, também um bocado realista, porque quando conversamos com o Governo, o Governo nos diz que não tem recursos financeiros, e nós somos levados a tentar acreditar que sim, que não, ninguém nos está a mentir, era o que faltava que houvesse membros do Governo que em matérias de cuidado social não usassem connosco de lisura, como é que vão ter recursos financeiros para manter isto? É preciso ver o impacto financeiro que isto ia dar. Claro que não é da nossa responsabilidade, mas enfim, estamos aqui a conversar sobre estas matérias, pediram-me para vir cá para vos conversar um bocadinho sobre isto, e isso passa um bocado da nossa reflexão sobre isto. Nós temos muito a consciência, eu há cerca de 3 meses ou 4 fui aqui à vizinha Espanha, ver como é que os espanhóis, e por isso, e faço chamar a atenção para isso, porque não fui nem para os Estados Unidos, nem para a Dinamarca, nem para a Noruega, fui aqui ao lado, ver como é que os espanhóis, por exemplo, o governo espanhol, ou mais aqui no caso, as regiões, como participavam o apoio domiciliário. O valor que temos de referência em Portugal anda nos 275 euros, à volta disso. O sistema em Espanha é muito decalcado do sistema inglês, mas para fazer uma ideia, eles pagam 18 euros à hora, um mínimo de 4 horas por dia, o que significa que só aí estamos a falar de 1000 e tal euros. Mas a alimentação é à parte, as fraldas são à parte e o apoio médico é à parte. Portanto, nas duas comunidades que nós visitamos, que foi a catalã e a de Bilbao, estamos a opor 2000 e tal euros a 275 euros. E isto dá-nos a noção da diferença que temos nestas matérias. Portanto, digamos, voltando, se me permite assim um resumo do que eu disse, é que o estudo que é referido, nomeadamente pelo grupo parlamentar do CDS, é indispensável, tem que se fazer um estudo sério sobre esta matéria. Não limitado às demências, mas alargado às dependências, parece-me mais... O PAN diz que esta discussão deve ser aberta aos parceiros sociais, é de alguma maneira o que estamos aqui a fazer e parece-me importante. Como disse, a questão do projeto do PCP de entregar a responsabilidade aos governos faz-me sentido todo sentido, tem que ser o governo a montar. Agora, temos que olhar para a questão da contradição entre cuidador informal e depois formalizá-lo. Como é que resolvemos isso? Devo dizer que não é uma matéria simples, nem uma matéria fácil em que haja, digamos, verdades absolutas nesta matéria. Eu agrada-me muito a questão, mais do que pagar, se calhar transformarmos em benefícios fiscais, o projeto do PAN faz nisso, isso sim faz-me sentido, as pessoas que se dedicam aos outros terem esta questão, portanto, e também ver como é que o verdadeiro âmbito do sentido do que é um cuidador informal, quer dizer, e quem é que pode, digamos, reconhecer isso, e a mim não vejo ninguém que não possa fazer a não ser objetivamente, digamos, uma entidade pública a fazê-lo, e confesso que não me revejo nas autarquias. Eu recordo que aqui há uns anos os franceses, numa lógica de delegação de competências, transferiram muito as competências das entradas nos lares para as autarquias. Tiveram que andar para trás, porque só entrava no lar quem tinha o mesmo cartão do MER, não é? Da força política que tinha eleito o MER. E isso em todos os partidos, portanto, digamos, nem sequer era uma questão de há o partido bom e o partido mau, não é verdade, era em todos os partidos, portanto, digamos, eu tenho que ser alguém um bocadinho mais isento nisso, nessas matérias, e nem sequer quero comparar, digamos, a França com Portugal, portanto, digamos, há aqui, digamos, algumas questões que têm que ser preservadas, não porque as pessoas não sejam sérias ou não sejam capazes, mas por uma questão aqui, objetivamente, de defesa de quem recebe os cuidados e de quem os presta, não é? Muito obrigado, senhora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Manuel de Lemos, vou pelas palavras e o testemunho que aqui nos trouxe. Eu vou, de momento, iniciar dar a palavra às senhoras e ao senhor deputado e passo a palavra de imediato à sua deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, sua deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar naturalmente o senhor presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias, doutor Manuel Lemos, e o doutor Fernando Cardoso Ferreira. Agradecer desde já os contributos essenciais que nos deixa nesta exposição inicial e dar nota que para o Grupo Parlamentar do PSD esta questão dos cuidadores informais é uma matéria da maior relevância, tanto que em 2016 o Grupo Parlamentar do PSD apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução sobre a criação do Estatuto do Cuidador Informal e onde também demos nota, o senhor Presidente há bocadinho falou que não se revê numa situação em que seja paga a prestação da assistência ao cuidador informal pelos cuidados que presta à pessoa dependente, que se revê mais na atribuição do benefício fiscal e, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD, nesse projeto de resolução, já deu nota disso mesmo. Dizer que para nós o cuidador, entendemos que o cuidador é uma pessoa que cuida informalmente, não nos revemos também na questão de o cuidador ser transformado em alguém que exerce uma profissão, porque se assim fosse, deixaríamos de ter um cuidador informal para termos um cuidador informal, é um cuidador formal, e isso já temos através das misericórdias, das entidades que prestam serviço através do apoio de SAD. Uma questão que aqui surge, Sr. Presidente, é se o modelo que neste momento existe no apoio dos cuidadores formais à pessoa que está dependente, ou que tem eventualmente demências, se o modelo que existe, se é o modelo mais adequado. E questiono isto porquê? Porque nós, ao analisarmos os cuidados prestados pelo cuidador informal, se partirmos para a criação do estatuto, ele também tem, para além de ter direitos, também tem deveres ou obrigações. Se o modelo existente se permite que essa avaliação seja feita da forma que ele está, porque para além disso temos que ter a preocupação que também nos deixou aqui, que é o formar ou capacitar o cuidador informal. E isso, a formação que vocês fizeram ao Partido de Fátima certamente foi essencial e é essencial para os cuidadores formais, mas também seria essencial e imprescindível para os cuidadores informais, porque muitas das vezes eles deparam no seu dia-a-dia que não sabem, porque cada dia é diferente ao cuidarmos de uma pessoa que está dependente de nós, e muitas das vezes tomar a decisão certa naquele momento não é fácil. E esta formação ou capacitação do cuidador informal, sem dúvida que é essencial, e o papel das misericórdias aqui e das entidades do setor social, nesta matéria como noutras, tem sido fundamental. Dizer que para o grupo parlamentar esta é uma matéria que tem que ser, e sempre o dissemos, tem que ser analisada e ponderada com muita atenção, porque temos consciência de que nem sempre temos no Orçamento de Estado verbas disponíveis, e quando nos fala que é importante fazer aqui um estudo direcionado não só às demências, mas também a todas as dependências, temos consciência de que os cuidadores informais vão muito de um espectro ao outro, desde pessoas de idade até às crianças que necessitam, crianças com deficiência, crianças com doenças crónicas, que necessitam desse apoio. E, mais uma vez, agradecer todos os contributos que deixaram e aqueles que ainda podem deixar no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. Manuel Lemos e o Sr. Dr. Fernando Cardoso Ferreira por terem aceito este convite de serem ouvidos neste grupo de trabalho no âmbito da 10ª Comissão da Assembleia da República. Dizer que, de facto, e considerando também aquilo que aqui nos foi dito, não deixa de ser uma grande preocupação estarmos a transformar aquilo que é um cuidador informal num cuidador formal. Essa é, de facto, a nossa maior preocupação, porque, de facto, o cuidador informal, a lógica do cuidador informal, se assim quisermos até dizer, assenta num princípio baseado no afeto, muitas vezes em laços de parentesco, e não numa ligação económica, numa ligação fiduciária. O que está por trás do cuidador informal vai muito além do apoio financeiro que eventualmente possa receber. E, de facto, o que a maior parte dos cuidadores informais precisam é de um outro tipo de apoio por parte do Estado, ao nível da formação, ao nível da tal capacitação, e também algum apoio para poderem organizar as suas vidas. E daquilo que se tem visto, e sobretudo isto nota-se ao nível das demências, dos cuidados com os doentes com demência, o facto das pessoas serem expostas durante um dia inteiro, ou 24 horas, muitas vezes, sobre 24 horas, com pessoas com este tipo de doenças, acaba por colocar em risco a sua própria saúde também mental. E isto deve-nos convocar a todos para fazer uma reflexão no que se refere ao futuro. Porque nós podemos estar a querer dar resposta a um problema de saúde agora, criando um outro problema de saúde para o futuro. E isto não é assim tão dissipante como à partida possa parecer. E por isso eu creio que o ponto de partida deve essencialmente ser não incentivar o cuidador informal a ficar 24 horas por dia a prestar esse cuidado, mas dar-lhe condições, até preservando a sua própria saúde mental, para poder ter a sua vida normal. E aqui, obviamente, que terá que ser dado um apoio ao nível das respostas sociais, e é aqui que tem que haver um investimento no futuro. Porque eu tenho notado, e já tenho presenciado situações que se enquadram neste cenário, é que as pessoas, de facto, quando deixam as suas vidas profissionais, quando deixam a sua vida, pura e simplesmente deixam a sua vida, para ficar a cuidar apenas de uma pessoa, ao fim de algum tempo estão completamente desfeitas. E é isto que nós queremos evitar. Nós não podemos estar agora a querer acudir a um problema, criando um problema maior para o futuro. E esta também deixo, creio que é uma reflexão que devemos fazer. Gostava de saber a vossa opinião também quanto a esta preocupação, porque, de facto, acho que merece o nosso especial cuidado. Quanto às restantes propostas, já disseram o que entendiam. O Partido Socialista não tem proposta neste âmbito. O Governo constituiu um grupo de trabalho do qual resultou um relatório. Está a preparar, e aliás é uma situação que faz parte do Governo, medidas que deem resposta a este problema. Mas, de todo modo, agradeço o vosso contributo e agradecia depois, no final, que comentassem esta minha preocupação, que eu creio que é uma realidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça
muito obrigado,
a palavra, Sra.
Deputadora. Queria cumprimentar a União das Misericórdias, os representantes da União das Misericórdias. Queria agradecer, mais uma vez, estarem disponíveis para poderem apoiar o Parlamento no trabalho que temos pela frente, nomeadamente, neste caso, no trabalho legislativo. Para nós é da maior importância que nos processos de especialidade possamos ouvir as entidades mais diversas, entre as quais aquelas que trabalham na área social, neste caso em particularmente. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que conhecem e que tem como objetivos, basicamente, a consagração, a instituição de um estatuto da pessoa cuidadora, informal, naturalmente. Não estamos a falar dos cuidados formais que devem ser prestados pelas instituições, pelos serviços públicos. Estamos a falar dessa enorme realidade de trabalho não reconhecido e não remunerado, que é o trabalho da prestação de cuidados por familiares ou por pessoas próximas e que são essenciais para que quem tem algum grau de dependência, seja por doença crónica, seja por deficiência, seja pelo avançar da idade, possa beneficiar desses cuidados. O que nós pretendemos é definir direitos e deveres, naturalmente, definir o que é o estatuto e quem é que pode aceder a esse estatuto e, portanto, criar os mecanismos de reconhecimento e definir as entidades que podem proceder a esse reconhecimento, estabelecer um plano individual de cuidados, através do qual, no momento em que se reconhece o Estatuto de Cuidador Informal, se definem quais são os cuidados que são prestados pelo cuidador ou pela cuidadora informal, quais são os cuidados que devem ser prestados pelos cuidadores ou cuidadoras formais e que devem ser prestados pelas instituições, desde logo pelo Serviço de Saúde, pela Segurança Social ou pelas instituições nas quais a Segurança Social entenda delegar as suas responsabilidades de serviço público. Definimos também o direito ao descanso e às férias. O descanso do cuidador está comprovado que a prestação de cuidados tem efeitos muito desgastantes e que para proteger as cuidadoras e os cuidadores do desenvolvimento das patologias associadas à prestação de cuidados, que é absolutamente fundamental garantir o direito ao descanso. E o direito ao descanso para nós passa por patamares mínimos através dos quais os cuidadores e as cuidadoras podem descansar, entrando em campo, digamos assim, pelo menos 4 dias por mês, pelo menos 11 dias seguidos por ano, entrando em campo os cuidadores formais a tempo inteiro ou a Rede Nacional de Cuidados Continuados e a possibilidade de internamento da pessoa cuidada para que haja essa capacidade, essa possibilidade de descansar. Entendemos também que é preciso alterar o Código de Trabalho no sentido de permitir uma maior compatibilização entre a prestação de cuidados e a manutenção do emprego. Sabemos que frequentemente as pessoas no passado, pelo menos, não conseguiram manter o emprego e, portanto, tiveram que abandonar o emprego. Não é a situação desejável, no entanto achamos que é preciso olhar para estas situações que aconteceram e que ainda acontecem e, portanto, prever além das alterações ao Código de Trabalho o reconhecimento da prestação de cuidados para efeitos de pensão de velhice, ou seja, encontrar um mecanismo através do qual a prestação de cuidados possa contar para a carreira contributiva e para efeitos da pensão de velhice. Hoje nós sabemos que as pessoas que se dedicam à prestação de cuidados, que involuntariamente foram confrontadas com essa situação e com a ausência de uma resposta pública, acabaram por ter que deixar de trabalhar e chegam ao aumento da sua reforma e têm carreiras contributivas miseráveis e pensões com valores que não são, que são muito baixos. E, portanto, achamos que o reconhecimento da prestação de cuidados passaria também, deve passar também por aqui. Finalmente, sobre apoios sociais, e sei que colocou essa questão, nós entendemos que é preciso equiparar apoios sociais a outros patamares que existem. O complemento por dependência existe para idosos que estejam, no caso da dependência de segundo grau, para idosos que estejam acamados. E o valor do complemento por dependência é um valor que, do nosso ponto de vista, é muito baixo face às necessidades de um idoso que esteja nessa situação. E, portanto, entendemos que é preciso um aumento de majoração de 80% nesses casos para o aproximar justamente ao valor de referência que o Estado paga às IPSS para uma estrutura residencial para idosos. E mesmo assim, mesmo com esse reforço de 80%, não chegaria a esse valor. Relativamente ao subsídio por apoio à terceira pessoa, que é o subsídio que existe para uma família que tenha uma criança com deficiência e que tenha que prestar cuidados a essa criança com deficiência, o que nós dizemos é que o apoio que existe, que é de 101 euros e alguma coisa cêntimos, que deve ser equiparado pelo menos ao valor que o Estado já reconhece, que é o valor que as famílias gastam quando uma família de acolhimento acolhe uma criança com deficiência, e só estamos a falar do valor relativo a essas despesas, e na, porque quando, na família de acolhimento, além desse valor, 354 euros e alguma coisa centos, ainda recebe outros complementos, mas pelo menos nós entendemos que no caso do subsídio por apoio à terceira pessoa, teria lógica, até do ponto de vista conceptual, que o valor fosse equiparado a esses 354 euros nos casos em que a família esteja a prestar cuidados a tempo inteiro. Pode dar-se o caso de uma família em que até o jovem durante o dia esteja acompanhado, a jovem ou a criança esteja acompanhada e, portanto, há uma prestação de cuidados a tempo parcial, digamos assim. Mas há casos em que a família está 24 horas sobre 24 horas. E nesses casos nós achamos que o mínimo era equiparar a esse valor, são 354 euros das famílias de acolhimento. Uma última nota.
Breve, por favor.
Muito breve. O estatuto do cuidador tem que ser complemento, do cuidador informal tem que ser complementar ao apoio dos cuidadores formais. E aí entra o Estado e entram os IPSS, naturalmente. Queria só também dizer que lhe fica mal o que disse sobre as autarquias. Porque cunhas para entrar em lares há nos lares das autarquias, da União das Misericórdias, de IPSS e de, nós sabemos. E, portanto, é preciso é que haja capacidade de fiscalização. E nós sabemos que as autarquias tenham pelo menos uma capacidade de fiscalização acrescida em relação às instituições privadas, é que tenham assembleias de freguesia e assembleias municipais com uma representação plural à qual essas instituições respondem. E, portanto, tudo a favor da fiscalização e tudo contra que haja cunhas. Acho que lhe fica mal dizer o que disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Estão presentes em representação do CDS-PP, o Sr. Assessor Dr. José Batista, como referiu, o Sr. Deputado encontra-se na OIT, e também por parte do Partido Comunista Português, a Sra. Assessora Doutora Diana Simões, que estão a tomar as devidas notas por ausência, impossibilidade dos senhores deputados estarem presentes. Sr. Presidente da União das Misericórdias, concedo-lhe a palavra, bem como ao Sr. Vice-Presidente, se assim entenderem, para os comentários finais que considerar por bem aduzir. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, acho que todas as intervenções enriqueceram o debate, como é óbvio. Só explicar, Sr. Deputado, que eu me limitei, até disse, não estou a comparar as autarquias francesas com as portuguesas. Estava apenas a dizer o que me foi dito em França, foi isso que eu disse. E depois disse, nem sequer estou a comparar as autarquias umas com as outras. Para ficar, e como eu fui algumas vezes autarca da minha cidade, estou à vontade para perceber o papel fantástico que os autarcas fazem. E gostava de dizer isto com muita clareza. Dizer o seguinte, de facto esta é uma matéria muito complexa, de facto é uma matéria muito complexa, e se fosse, quer dizer, eu acho que todos os projetos, nós temos aqui duas resoluções, dois projetos de resolução e dois projetos de lei, são duas coisas diferentes, mas todos têm, digamos, a questão central é uma questão com a qual, como comecei por dizer, nós concordamos, que é definir bem o que é o estatuto do cuidador informal. Mas estamos a falar do estatuto do cuidador informal, de facto não estamos a falar do estatuto do cuidador formal. E deixem-me dizer-vos que, de facto, há um mundo subterrâneo à volta desta questão dos cuidadores informais. Eu recordo-me que, de vez em quando, a União das Misericórdias faz algumas ações que têm mais visibilidade pública, e logo a seguir nós recebemos cartas, contactos, pedidos de audiência de muita gente que, neste caso concreto, por exemplo, agora baixou um bocadinho, mas isto é cíclico, não é? De muitas mães que me pediam a audiência e pediam para eu receber, eu recebia-os e diziam, começavam logo a chorar porque, nomeadamente, tinham filhos com deficiência e tinham... não procurarem que não houvesse resposta. Era o filho e, portanto, aquelas senhoras e aqueles casais consagraram a sua vida a tomar conta dos filhos. E agora que estão mais idosos e eles estão maiores, estão mais pesados, estão mais... as senhoras começam a encarar o que é que me vai acontecer, onde é que eu vou pôr o meu filho quando eu morrer ou quando eu já não tiver forças. Os senhores têm alguma resposta para isso e a gente lá vai, de facto, encaminhando os que podem. Portanto, digamos, mas tomamos a consciência de que aquelas pessoas tiveram 10, 15, 20 anos a comportar-se como verdadeiros cuidadores informais. Por exemplo, no caso, eu aqui há uns 2 anos ou 3, aconteceu-me fazer uma viagem e encontrei uma senhora que me disse assim, porque eu não conhecia, não sabia quem era, mas que se abordou de mim e disse, mas o senhor é muito simpático. Eu dizia que nós estávamos em Jerusalém e ela disse-me, eu estou a gostar muito desta viagem, só é pena não termos ido a Jerusalém. E eu, aquilo bateu-me, então nós estávamos no centro de Jerusalém, e a senhora estava-me a dizer isso. Por acaso estava lá o professor Manuel Caldas da Almeida comigo, e nós percebemos que aquela viagem tinha feito, digamos, despoletar a questão da demência daquela senhora. Ela era mãe de pessoas muito conhecidas no nosso país, com a universidade, muitíssimo conhecidas, vossas excelências conhecem bem. E eu tentei falar com ela, olha, não, nunca, não, minha mãe tem algumas vezes um comportamento estranho, mas é da idade. Não era da idade, era da demência. Portanto, se houvesse formação de cuidador informal... Já percebemos. Já tenho, muito obrigado. Vai ouvir. Portanto, portanto, as pessoas tomar conta de um cuidador informal é tomar conta, quer dizer, ter formação enquanto cuidador e ajudar, com certeza, aquela família a apoiar melhor. Eu devo dizer, já agora, tinha aqui algumas notas e por isso achei que era mais importante, mas, por exemplo, eu acho interessante que no projeto do Bloco de Esquerda se disse que a pessoa pode ser referenciada pela Rede Nacional de Cuidados Continuados, por exemplo. Mas depois já percebo menos se esta coisa de quem é que tem direito a ser, sei lá, o senhor do talho pode ser reconhecido como, porque eu percebi, pode ser o erro meu, pode ser reconhecido como cuidador informado, mas o enfermeiro que tem a mãe em casa já não pode ser reconhecido como cuidador informado. Há aqui qualquer coisa que eu acho que era importante afirmar neste sítio. Embora, como disse a senhora deputada Carla Tavares, eu concordo inteiramente consigo, e volto sempre à mesma questão, o cuidador informal não é o cuidador formal. E, portanto, de facto, e o senhor deputado também disse a mesma coisa, quer dizer, temos que arranjar aqui um estatuto qualquer que seja muito claro para não transformarmos o cuidador informal em cuidador formal. Porque então temos que ver como... E depois, há aqui uma coisa, no que me disse o senhor deputado José Soeiro, que eu gostava, a pena ele não estar aqui, e eu não gosto de comentar quando as pessoas não estão presentes, mas já agora, dizer o seguinte, o valor que o Estado, como participa, por exemplo, num lar de idosos, é manifestamente insuficiente. Mas para isso nós somos obrigados a ter uma equipa completa. Isto não tem a ver com o tempo, tem a ver com a qualidade. Na construção do preço não está só o tempo, também está a qualidade. Ora, se é uma equipa que tem que ter qualidade, eu acho que aquela comparação em que o valor é o mesmo só porque gastam a vida toda lá, não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. E por isso eu achava que para não descaracterizar o conceito de cuidador informal, há aqui uma questão que eu acho que é de facto importante. Nós vemos que quando as pessoas se consagram de facto completamente, se transformam em cuidadores informais a tempo inteiro, não, se não forem, não terem alguma formação, e essa formação tem que ser dada, para além do mais, do ponto de vista psíquico, destroem as suas vidas e, portanto, tornam-se de facto muito mais vulneráveis a doenças futuras. E penso que era isto que a senhora deputada queria dizer quando me questionou sobre isso. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. As pessoas precisam, precisam de complementar, e às vezes o que lhes vale é terem um trabalho, embora eu também saiba, e nisso concordo inteiramente com o senhor deputado, que muitas vezes, em muitos casos, as pessoas perderam os postos de trabalho. E temos que olhar para isso de uma maneira. Agora, há duas questões aqui que eu não posso deixar de passar em claro, sob pena de podermos estar aqui, a duplicar muito a despesa pública e ela e os nossos recursos a ser prestados. E volto à minha. O estudo inicial da rede de cuidados continuados apontava para 15 mil camas em 2016. Nós temos aproximadamente 8.500 camas. Isto é, estamos muito longe de termos uma rede de cuidados continuados. E reparem, e não estava previsto que nesta rede tivessem as demências. Se pusermos as demências, com facilidade iremos para as 25 mil camas, diria eu. Portanto, digamos...
No mínimo.
No mínimo. Portanto, digamos, há muita gente aqui que hoje está em más condições, porque o Estado é montante. Não interessa, reparem, eu estou a falar no Estado, não estou sequer a falar nos governos para não haver dúvida nenhuma. O Estado é montante, não resolveu o problema. Há depois uma outra questão que eu acho, eu hoje, se quiserem, a minha maior preocupação em termos da União das Misericórdias, que é um novo paradigma para o SAD. O SAD como está, não é SAD. E portanto... E por isso é que eu, aquela visita que fiz e que tenho andado por aí pela Europa fora a ver, não é para replicar e para copiar, mas é para perceber como é que os outros países olharam para a questão. E nós hoje vamos ter uma... Para os idosos de agora, mas sobretudo para os idosos que estão a chegar. E isto vai mudar tudo por causa de uma coisa tão simples como isto. E olhar e estudar um novo paradigma para o serviço de apoio domiciliário, onde se valorize o voluntariado, onde se valorize os cuidadores formais, onde se valorizem os cuidadores informais. Quer dizer, eu percebo a preocupação de todos, mas se legislarmos agora sem termos presente a necessidade do que pode ser o SAD num futuro muito próximo, poderemos estar aqui a fazer duplicações caríssimas para todos nós. E portanto, eu, como disse, neste momento, em termos de resposta social, a minha maior preocupação, porque o SAD como está, por exemplo, uma coisa que aparentemente não tem nada com isto, tem tudo a ver. Não pode haver um inverno um bocadinho mais duro ou um verão um bocadinho mais quente que não comece logo um cortejo de ambulâncias para as urgências. Porquê? Porque as pessoas não têm confiança, não têm segurança. E, portanto, porque não há... E a resposta automática, se me perguntarem, olha, vá para a urgência, não é? Mas... E o que é que consome cada episódio de urgência? Não há Ministro da Saúde que resista a isto.
Nem idoso.
Nem idoso. Como, quer dizer, o idoso vai uma vez, depois volta, depois vai 8 dias depois, já vai um bocadinho, depois já não vai 8 dias, já vai 5 dias depois, depois volta, depois já não vai 5 dias depois, vai 3 dias depois, e é um sofrimento horrível. E isto só, eu peço desculpa, mas os anos que levo, isto só lá vai com outras medidas. Não é uma medida isolada, porque não há medidas isoladas, que salvem tudo. Mas é um novo paradigma do Serviço de Apoio do Presidente. Desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente da União das Misericórdias. Sim, faz favor, com todo o gosto, faz favor, Sr. Vice-Presidente.
Eu queria só pedir à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que transmitisse ao Sr. Deputado José Soeiro. A senhora, muito bem. Então, que transmita, uma vez que me pareceu que ela lhe deu essa incumbência, de que eu fiz um enorme esforço para não responder à parte menos elegante da intervenção do senhor deputado quando se referiu ao Presidente da União das Misericórdias. Mas, e quero dizer-lhe que foi um grande esforço que foi conseguido, porque eu a responder teria que responder num registro parlamentar adequado. E as funções em que estão aqui impedem-me de o fazer. Agradecia que transmitisse, é que seguramente da próxima vez sou capaz de não ter conseguir a mesma contenção.
Muito obrigado. Vamos, fica registado a posição de todos. Resta-me, acima de tudo, agradecer muito ao Sr. Presidente da União das Misericórdias, Sr. Vice-Presidente, a gentileza de virem partilhar connosco, porque acederam por convite, foi uma gentileza ao qual agradecemos, e enquanto grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social, a gentileza pela forma como vieram aqui partilhar os conhecimentos, que são muitos, e também dar nota do reconhecimento que temos pelo trabalho que as instituições de solidariedade social prestam no nosso país e o papel que podem vir a ter e que têm certamente no futuro, no presente e no futuro de todas as gerações, porque é desde que nascemos até partimos deste mundo. Bem-ajam por tudo, mais uma vez, ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Estamos encerrados, prosseguimos dentro de momentos.